Treinador no campo de centeio, uma obra escrita pelo Salinger quando tinha pouco mais de 30 anos. Era um veterano da Segunda Guerra Mundial, ele esteve na linha de frente. E quando retorna aos Estados Unidos, ele retorna com muitos problemas. Ele era praticamente uma outra pessoa, com muitas sequelas da guerra, e não acreditava mais em muitos dos elementos que embasavam aquela sociedade. O Salinger, então, em 1945, ele começa a estruturar um personagem, que era o Caulfield, Alden Caulfield, um garoto, 16 anos, que cerca de 6, 7 anos depois será o principal personagem desta obra, o apanhador do campo de centeios, que surge em 1951. Bem, vamos retornar um pouco no tempo e vamos fazer alguns contextos. Como é que era a sociedade? Como é que era em 1951? Um jovem na Pensilvânia, ali ao lado de Nova York, nos Estados Unidos. Qual eram os problemas? Qual eram as diretrizes? Quais eram os encaminhamentos? Naquela época, um jovem da cidade, numa boa escola, como estudava esse garoto, eles tinham cinema e o rádio, né? Eram os veículos principais de estudos. Também nessa ocasião, os ideais que moviam essa juventude. Os grandes ideais eram um automóvel, a indústria automobilística crescia muito, uma família, um casamento, um bom trabalho. Trabalho por uma vida inteira. Eram os ideais que boa parte dessa juventude tinha. E durante o pós-guerra, com a ascensão da indústria do poderio norte-americano, isso ganha ainda uma densidade muito maior. Nesse contexto todo, havia a Guerra Fria que estava começando. Na ocasião, havia vários problemas, inclusive questão do racismo nos Estados Unidos, muitos problemas estruturais. Pois é nesse contexto que o Salinger vai nos contar a história desse garoto, o Holden Caulfield, que é um menino que foi expulso de quatro escolas. O livro começa com ele sendo expulso dessa escola, uma escola fictícia na Pensilvânia. Véspera de Natal, ele está voltando para a casa dele, fica no estado vizinho, vai pegar um trem para lá e fica calculando o tempo, porque, segundo ele, os pais só vão receber a carta da expulsão lá por quarta-feira, então ele tem uns dias aí para ver o que ele vai fazer da vida dele, pensa muitas coisas. E tem algum dinheiro da mesada sobrando, ele pega um trem e vai para casa. E o livro inteiro se passa nesses 3 ou 4 dias apenas. Nunca foi filmado. Salinger era um homem que tinha muitas desconfianças quanto ao uso do trabalho dele, nunca permitiu que filmassem esse livro, que hoje é um clássico, um dos principais clássicos norte-americanos. E este menino pinta um retrato de parte daquela sociedade. Ele mostra. Naquela ocasião estava surgindo, por exemplo, o rock and roll, né? Os jovens começavam a questionar uma série de coisas. Alguns estavam profundamente desconfiados de toda aquela indústria, sociedade industrial de serviços, como o próprio Salinger estava. Nunca mais confiou nisso. E O menino então nos dá um painel, um retrato, que ao mesmo tempo que é paradoxal, porque ele se insere nas próprias críticas que ele faz a essa sociedade, nos convida a refletir. A maneira como a obra é construída gramaticalmente é muito peculiar. Nos mostra um garoto conversando conosco. Ele conversa depois de um abalo nervoso, ele vai para um hospital. Então é de lá que ele vai nos contar essa história. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, toda essa lenga-lenga. Tipo David Copperfield. Mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo. Mas são sensíveis para burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Todo o tempo, ele alça essa crítica à sociedade, aos costumes, a uma época que ele considera profundamente hipócrita. Ele não vê sentido algum naquilo. Esse menino não consegue se ajustar em lugar algum. Ele não consegue fazer interseção, seja na família, seja com os amigos, seja na escola, por onde ele passa, ele enfrenta esses dilemas. E para ele, as pessoas passam o tempo mascarando o que de fato elas poderiam viver. Então ele não se sente estimulado a participar disso. Ele mesmo diz que ele passa boa parte do tempo durante o livro, ele se diz em depressão. Esqueci de falar sobre isso. Eu tinha chutado o colégio. Não ia mesmo querer voltar depois das férias, porque tinha sido reprovado em 4 matérias e não estava estudando nada. Ah, eles tinham me avisado mais de uma vez que eu devia me dedicar aos estudos, principalmente na época das parciais, quando meus pais foram chamados para uma conversa com o velho Turmer. Nem liguei. E aí fui reprovado. Eles reprovam um bocado de gente aqui no Pensei, porque o colégio tem um alto nível de ensino, tem mesmo, no duro. Lembrem que é um menino de 16 anos nos falando isso. Acabou de ser expulso de mais uma escola. Tem que voltar para casa. É véspera de Natal. Aí ele disse que quando vai conversar, tinha um professor que o chamou para falar. O professor viu a situação do garoto, tentou contemporizar. Enquanto esse professor falava com ele, ele tinha que arrumar as coisas logo em seguida, ir embora. Ele ficava pensando, olha, em uma das coisas que ele pensa. Aliás, ele pensa em muitas vezes durante o livro nisso que ele vai dizer agora. Gozado aqui, enquanto ia metendo a conversa mole, eu estava era pensando em outra coisa, no laguinho do Central Park, aquele que fica lá para o lado sul. Imaginava se ele estaria gelado quando eu voltasse para casa, e se estivesse, para onde teriam ido os patos? Estava pensando para onde iam os patos quando o lago fica todo gelado, se alguém ia lá com um caminhão e os levava para um jardim zoológico, ou coisa que o valha, ou se eles simplesmente iam embora voando. Aí ele se lembra da escola anterior, da qual ele também foi expulso. Uma das razões mais importantes da minha saída foi que o colégio estava entupido de hipócritas. Só isso. Tinha um cretino em cada canto. Tinha o diretor, um tal de Sr. Haas, que era um filho da mãe mais fingido que eu já vi, 10 vezes pior que este velho Turmer. Nos domingos, por exemplo, o Haas saía apertando a mão dos pais dos alunos que tinham ido ao colégio visitar os filhos. Aí ele era simpático para burro e tudo mais. exceto se os pais de algum garoto fossem meio esquisitos. Ele disse que se fossem esquisitos, no sentido de não ter rendas, não ter bens, ele passava rapidamente a apertar a mão de outros, e ele considerava isso uma grande hipocrisia. Bem, mas ele nos diz também dele, que em meio a tudo isso, sempre triste, nunca consegue se colocar em lugar algum, se desentende com um amigo do quarto, ele se desentendeu, brigou com um amigo do quarto. Ele nos diz: eu sou o maior mentiroso do mundo. É bárbaro. Se vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que estou indo, sou capaz de dizer que vou a uma ópera. É terrível. Por isso, quando disse ao velho Spencer que tinha que ir ao ginásio apoiar o meu equipamento, era pura mentira. Nem costumo deixar a droga do meu equipamento no ginásio. Ele disse que ele mentia para tudo, e às vezes ele mentia tanto que ele tinha que inventar uma coisa para parar, que ele não conseguia. Bom, então ele tem que arrumar as coisas dele e ir embora. Em meio a tudo isso, ele pensa no que ele está deixando. Por exemplo, o jantar aos sábados era sempre o mesmo lá no Pense. Devia ser considerado algo de fabuloso, pois era o único dia em que tínhamos bife. Aposto que só faziam isso porque uma porção de pais de alunos visitavam o colégio aos domingos. E o velho Turner, com certeza, imaginava que a mãe de todo mundo ia perguntar ao filhinho querido o que é que ele tinha comido no jantar. E ele responderia: bife. Eram uns safados. Valia a pena ver os tais bifes, umas porcariazinhas duras, sem caldo, que a gente mal conseguia partir. Vinham sempre acompanhados de um purê de batata todo encalombado, e a sobremesa era um pudim nojentérrimo que ninguém comia, a não ser talvez os meninos do primário, por inexperiência, ou sujeitos como Ackley, que comiam qualquer droga. O tempo todo a linguagem dele é essa. E ele, quando encontra alguém que fala parecido com ele, num ponto do livro, ele vê uns carregadores levando uma árvore de Natal e dizendo horrores da árvore de Natal que eles têm que levar. E aí ele ri, se reconhece nos entregadores da árvore. Ah, então ele tem que ir embora. E eis um momento muito delicado para a vida dele. Antes dele ir embora, eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês. Esse garoto que nós estamos vendo aqui, que é o avô de muitos jovens que hoje estão nas escolas com 15, 16, 17 anos. Esse garoto que na rebeldia dele não encontrava alternativa. Para ele não fazia sentido o que aquela sociedade oferecia, mas ele também não tinha alternativas para aquilo tudo. Qual era a alternativa? Ele olhava ao redor e não via. Ele amava a irmã dele que ele tinha em casa, a Phoebe, muito pequenina. Ele tinha perdido um outro irmão. E tinha um outro que escreveu um livro, que morava lá na Califórnia. E os pais, que ele achava hipócritas, como praticamente todos os adultos. Antes de prosseguirmos, vamos ver uma breve ilustração em Bauman, em Fronteiras do Pensamento. Bauman vai fazer uma relação entre essas gerações que se foram, como a desse garoto Caulfield, Holden Caulfield, e as gerações de agora. Isso nos ajuda muito a compreender esses
Was
trânsitos que foram.
ages ago. We were impressed by Jean-Paul Sartre, who told us that we need to create projet de la vie, project for life. And once we selected the project for life, we have to go step by step, consistently from one year to another, closer, closer to this ideal. Now, tell that to the present-day youth, and they will laugh at you, really. We are in great difficulty to guess what will happen to us next year, and project for life, for the whole life, is something incredible. Life is split into episodes. It was not like that at the beginning of...
Antes era preciso ter projeto. Esse menino não tinha como fazer isso. Se sentia deslocado. Não se via tendo uma família, casamento, uma profissão, que é o que a maioria dos jovens daquela época buscava. Buscava. Calculei que antes de terça ou quarta-feira meus pais dificilmente receberiam a carta do velho Turmer com a notícia de que eu tinha sido expulso. Não queria ir para casa nem nada antes que tivesse recebido a notícia, digerido completamente tudo. Não queria estar por perto na hora em que eles recebessem a carta. Minha mãe ficava muito histérica, mas ela melhora depois que digere um troço completamente. Além disso, eu estava mesmo precisando de umas fériasinhas. Meus nervos estavam abalados no duro. De qualquer maneira, foi o que resolvi fazer. Por isso, voltei para o quarto, acendi a luz para arrumar as malas e tudo. E já tinha muita coisa arrumada. O Stradlater nem acordou. Esse era o colega de quarto dele, com quem ele teve uma briga imensa, muito violenta. Acendi um cigarro e me vesti. Aí botei tudo nas minhas duas malas. Em 2 minutos estava pronto. Faço minhas malas um bocado depressa. Só uma coisa me deprimiu enquanto arrumava as malas. Tive de guardar os patins de gelo, novinhos em folha, que minha mãe tinha mandado uns dias antes. Isso me deprimiu. Imaginei minha mãe entrando na loja e perguntando 1 milhão de besteirinhas ao vendedor, e cá estava eu levando bomba outra vez. O troço me deixou um bocado chateado. Era muito tarde para chamar um táxi. Ou coisa parecida. Por isso fui mesmo a pé até a estação. Não era tão longe, mas fazia um frio danado. A neve dificultava a caminhada e as malas iam chacoalhando como umas desgraçadas de encontro às minhas pernas. De qualquer maneira, até que me sentia bem, com ar puro e tudo. Normalmente eu gosto de andar de trem, principalmente de noite, com as luzes acesas, as janelas tão escuras. E um desses sujeitos passando pelo corredor vendendo café, sanduíches, revistas. Normalmente eu compro um sanduíche de presunto e mais ou menos umas 4 revistas. Num trem à noite, sou até capaz de ler uma dessas histórias imbecis sem vomitar de nojo. A tudo ele se refere dessa maneira, quase tudo. E sempre num tom pejorativo e usando palavras semelhantes a essas. Quando ele entra nesse trem, acontece algo que ele não imaginava. Como eu tinha etiqueta do colégio, na mala, na roupa, não é? Ele nunca imaginava que ia encontrar alguém ali que ele conhecesse. Mas ao guardar no bagageiro, uma senhora pergunta a ele se ele é desse colégio. Pensei. Era a mãe de um colega dele, de um amigo dele. Eu estudo lá, sim, respondi. Que interessante. Então talvez você conheça meu filho. É o Ernest Morrow. Ele também está lá, não pensei. Conheço, sim. Ele é da minha turma. O filho dela era, sem dúvida, o maior sacana que já tinha passado pelo Pensei. Ah, que interessante, ela disse, mas sem ser besta nem nada. Estava só querendo ser simpática. Vou contar ao Ernest que nós nos encontramos, continuou ela. Posso saber o seu nome, meu filho? Meu nome é Rudolf Schmidt, respondi, mentindo, claro, né? Não estava com a mínima vontade de contar a ela toda a história da minha vida. Rudolf Schmidt era o nome do zelador do nosso dormitório. E aí ele mente um monte de coisas. Ele inventa horrores desse filho para essa mãe. Eu sei que ele gosta de lá, eu disse a ela. E aí comecei a embromar um pouco. Ele se adapta muito bem às coisas, no duro. Ele realmente sabe de se adaptar ao meio. Você acha? Ela perguntou. Parecia interessada para burro. O Ernest? Claro que sim. Aí fiquei olhando enquanto ela tirava as luvas. Puxa, a mulherzinha estava coberta de pedraria. Acabei de quebrar uma unha saindo do táxi. Olhou para mim e sorriu. Ela tinha um sorriso tremendamente simpático, verdade. A maioria das pessoas ou não sabe sorrir, ou tem um sorriso pavoroso. Aí, quando ela pergunta por que que ele está indo para casa, não é? Saindo da escola assim, isso não terminou, não era o momento de. Olhem o que ele conta para ela. Ah, todo mundo está bem lá em casa. Sou eu o problema. Eu tenho que fazer uma operação. Que pena, disse ela. E estava com pena mesmo. Me arrependi imediatamente de ter dito aquilo, mas agora já era tarde. Não é nada sério, não. Só estou com um tumorzinho no cérebro. Ah, não, ela falou. Levantou a mão até a boca e tudo. Mas vai correr tudo bem, eu disse. É bem perto da superfície, é bem pequenininho e tudo. Eles podem tirar o troço em 2 minutos. Aí eu comecei a ler um horário de trem que tinha trazido no bolso, só para parar de mentir. Quando eu começo, posso ficar mentindo horas a fio, se me dá vontade. Sem brincadeira, horas. Não conversamos muito depois disso. Ela começou a ler o Vogue que tinha na mão e eu fiquei olhando algum tempo pela janela. Ela desceu, se despediram e ele seguiu para casa pensando o quanto era horrível o filho dessa mulher, mas se ele poupou a mãe de dizer as coisas. Me deu vontade de telefonar para alguém. Deixei as malas do lado de fora, junto à cabine, para poder vigiá-las, mas lá dentro eu não consegui pensar em ninguém para telefonar. Meu irmão mora em Hollywood, minha irmã menor, a Phoebe, vai para a cama lá pelas 9 horas, por isso eu não podia ligar para ela. Ela não se importaria nem um pouquinho se eu acordasse, mas o problema é que não era ela quem ia atender. Ia ser meu pai ou minha mãe, e isso estava fora do programa. Depois de ficar uns 20 minutos lá dentro, saí da cabine, apanhei as malas e andei até o túnel, onde param os táxis. Sou tão distraído que dei ao motorista o endereço lá de casa. Por causa do hábito e tudo. Esqueci completamente que ia acampar num hotel por uns dias e só voltaria para casa depois do começo das férias. Já estávamos no meio do parque quando dei pela coisa e disse ao chofer: Ei, você se importa de dar a volta assim que puder? Dei o endereço errado. Quero ir para o centro. O chofer era metido engraçadinho e me disse: Eu não posso virar aqui, meu chapa. Essa rua é mão única. Agora vamos ter que seguir até a Rua 90. Não queria me meter numa discussão e respondi: tá bom. Aí me lembrei de uma coisa de repente. Escuta aqui, você sabe onde ficam aqueles patos que vivem no lago, lá para o lado sul do parque? Aquele laguinho, sabe? Você sabe por acaso para onde eles vão, os patos, quando fica tudo congelado? Será que você tem uma ideia? Calculei que era uma chance no milhão. Ele se virou para trás e me olhou como se eu fosse maluco. Que é, o meu? Tá querendo me gozar? Não, só que eu estava interessado em saber, só isso. Ele se calou, eu também, até saímos do parque. Na Rua 90 ele disse: Pronto, meu chapa, para onde a gente vai agora? Aí ele disse que não podia ir para aquele endereço, que queria ir para um outro lugar. E convido o taxista para parar nele com ele num pub qualquer para tomar uma bebida. Diz que ele pagava, que ele tinha dinheiro. E o motorista acha esquisito. Diz que não faz isso, não. Que está trabalhando e que não vai fazer nada disso. Daqueles. Um hotel que um garoto que estuda no colégio em que ele estudava, que tinha vida que ele tinha, nunca nem sequer ia conhecer numa época como aquela. E é onde ele para. Me deram um quarto muito vagabundo. A única vista que eu tinha era a outra ala do hotel. Não que eu ligasse para isso, mas ele fica ali. Então ele vê pela janela as coisas tremendas que ocorrem num hotel como aquele, no meio da noite. Drogas, prostituição e outras coisas. E ele fica eufórico. Pensa em ligar para um colega dele do colégio, para o colega ir até ali, mas ele se dá conta que aquilo era completamente inviável e prefere dormir. Ah, ele se lembra muito da irmã dele, a Phoebe. É uma criança que toca o coração dele. Ele ama muito essa irmã. Pensa todo o tempo nela. Elogia. E diz que ele é o único burro da família, que os outros são inteligentes. Meu irmão, Dibi, é um escritor e tudo. E meu irmão Eli, aquele que morreu, de quem eu já falei, era um crânio. O único burro sou eu mesmo. Mas valia a pena ver a Phoebe. E aí ele elogia ser irmã dele. Ela é linda, ela é inteligente, ela é tudo de bom, ela é tudo aquilo que ele, na concepção dele, não é. Bom, ele então vai a uns pubs e bebe muito. Nessa noite ele diz que ele é muito forte para bebida, que ele pode beber e que nada acontece a ele. Depois ele nos conta: voltei a pé para o hotel. 41 gloriosos quarteirões. Não que eu estivesse com vontade de andar nem nada. Foi mais porque não queria entrar e sair de outro táxi. De vez em quando a gente se cansa de andar de táxi, da mesma maneira que se cansa de andar de elevador. De repente a gente sente que tem de ir a pé, qualquer que seja a distância ou altura. Quando eu era menor, costumava subir para o nosso apartamento pelas escadas, 12 andares. Aqui começa a saga, a epopeia desse garoto. Pelo vazio, pelo nada. Ele liga então para uma menina no meio da noite, Sally. De qualquer maneira, liguei para a casa dela. Primeiro me respondeu a empregada, depois o pai, depois veio ela. Sally, sim, quem fala? Ela perguntou. Era uma cretinazinha de marca maior. Eu já tinha dito ao pai dela que era eu. É o Holden. Caulfield, como vai? Holden, vou bem e você? Aí ele fala com a menina, convida a menina para sair, o convida para o encontro. E gradativamente ele vai se esvaziando cada vez mais. Porque mesmo a menina aceitando, ele tinha que mentir tudo. Mentir que deixou as malas, que onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que havia acontecido. Ele não, e cada vez isso se aprofundava mais. Um dos lugares que ele gostava muito, muito, era o Museu de História Natural. Ele disse que conhecia esse museu como a palma da mão dele. E, de fato, ele gostava muito, são muitas páginas em que ele descreve como é que era estar lá dentro. Ele diz: sempre cheirava como se estivesse chovendo lá fora, mesmo quando não estava, e a gente se sentia como se estivesse num lugar bonito, seco, gostoso do mundo. Eu adorava aquela droga daquele museu. Me lembro que a gente tinha que passar pelo Salão dos Índios para chegar ao auditório. Era um salão muito comprido e a gente só podia falar aos cochichos, a professora ia na frente, a turma atrás, formando duas colunas. Cada um de nós tinha um companheiro, e eu quase sempre ficava ao lado de uma menina chamada Gertrude Levin. Ela vivia o tempo todo segurando a mão da gente, e a mão dela era sempre pegajosa ou suada, ou sei lá o quê. O chão era todo de pedra, e se a gente levava umas bolas de gude e deixava cair uma de repente, a danada saía quicando, como o diabo pelo salão, fazendo um barulho infernal. Ele descreve longamente as salas, os ambientes onde estavam os índios, a imponência dos índios, os cavalos, as tendas, tudo ele gostava muito do Museu Natural. Ele disse que quando finalmente ele chegou no museu, dessa vez, algo aconteceu com ele. Ele olhou para o museu e, pela primeira vez, o museu já não interessava, mas ele não teve mais vontade de entrar ali. Havia mudado, alguma coisa estava diferente. Bom, quando ele descreve o encontro com uma dessas meninas, que é ao mesmo tempo constrangedor, difícil. A menina até gosta dele, mas pro garoto, ele estava muito. Ele fica analisando a menina. Eles trocam os carinhos, eles vão no táxi. Ele diz que essa parte ele apreciou muito, mas não havia mais interseções. Tudo para ele doía. Tudo para ele estava errado. Se iam para um lugar, ela elogiava um outro rapaz, ele achava aquilo desprezível. Ele achava aquilo. O rapaz se aproximava para conversar com eles e ele enchia de crítica tudo ao redor dele. Vejam, ele ia ao lugar, ele convidou a menina, e ao mesmo tempo, esse convidar era um afastamento. Precisava de tudo isso, mas negava tudo isso. Queria tudo isso, mas tornava tudo isso pejorativo. Como viver dessa forma? Ele convida então a menina a fugir com ele. Diz que ele tinha algum dinheiro, que eles podiam fugir, que iam para longe. Quando vissem, já estavam num lugar distante. Lá eles teriam uma casa, uma cabana, iam viver juntos. Ele ia trabalhar. E a menina diz: mas o que é isso que ele está falando? Ela diz que eles eram estudantes, que ele tinha 16 anos. Como é que ele ia fazer uma coisa dessas? Não, nem a lei permitiria ir para um lugar e vejam o que ele queria. Logo ele, que não queria um emprego, que não queria uma família, que não queria viver como os pais viviam. Agora propõe a menina fugir para viver exatamente dessa maneira. Uma cabana, o fruto do trabalho dele, que nem remotamente daria a ele as condições de vida que os pais davam confortavelmente. Ou seja, o que ele sonhava nem se aproximava daquilo que poderia ser a realidade do contexto no qual eles estavam inseridos. Você alguma vez já se sentiu cheia de tudo? Perguntei a ela. Quer dizer, você alguma vez na vida já ficou com medo de que tudo vai dar errado, a menos que você faça alguma coisa? Ou quer dizer, você gosta do colégio, desse negócio todo? E a menina disse para ele: é uma chatice. Quer dizer então que você também detesta o colégio? Sei que é uma chatice, mas estou perguntando se você detesta mesmo. E a menina responde a ele: detestar, eu não detesto. Ah, você vive sempre. E aí ele interrompe e diz: olha, eu odeio a escola. Poxa, como eu detesto esse troço. E não é só isso, é tudo. Detesto viver em Nova York, tudo. Táxis, ônibus, Avenida Madison, com os motoristas gritando sempre para a gente sair pela porta de trás e se apresentar a uns cretinos que chamam os lantes de anjos e subir e descer em elevadores quando a gente só quer sair e os sujeitos ajustando as roupas da gente na loja e as pessoas, etc. A menina, a Sally, se assusta, né? E diz para ele não gritar, porque ele não precisa gritar. Ele diz: olha, para ela, você precisava ver um colégio de rapazes. Só para ver, experimenta. Estão entupidos de cretinos e você só faz estudar bastante para poder um dia comprar uma droga de um Cadillac. E você é obrigado a fingir que fica chateado se o time de futebol perde. E só faz falar de garotas, bebidas e sexo o dia inteiro. E todo mundo forma uns grupinhos nojentos. Os caras do time de basquete formam um grupinho, os camaradas que jogam bridge formam um grupinho, até os que são sócios da porcaria do Clube do Livro formam um grupinho. Se você tenta bater um papo inteligente, ela discorda, né? A menina interrompe e diz: não, mas sempre tem alguém inteligente, sempre tem alguém. Ele diz: eu concordo, alguns deles encontram mesmo, mas é só o que eu encontro é isso, compreendeu? Esse é o meu caso, é exatamente o meu problema. Eu não encontro praticamente nada em nada. Estou mal de vida, estou péssimo. E de fato, era assim que ele estava. E aí ele, depois de muito conversar com ela, propõe fugir. Tenho uns 180 dólares no banco. Posso tirar o dinheiro amanhã. Quando o banco abrir, a gente vai, pega um carro. Fora de brincadeira, vamos ficar numa daquelas casinhas de banco, de campo. E tudo, até acabar o dinheiro. Aí então, quando terminar a grana, posso arranjar um emprego e nós vamos viver num lugar qualquer, com um riacho. E depois a gente pode se casar e tudo. Eu mesmo ia rachar a lenha no inverno. Palavra de honra, ia ser bom mesmo. Que você acha? Vamos embora? Que tal? Você vem comigo? A menina acha isso completamente sem sentido, completamente desproposital. Diz para ele que não tem jeito, que não é para ir, não, que ela não vai. Aí ele termina dizendo, sinceramente, para ser franco, nem sei porque comecei toda aquela história com ela. Aquele troço de ir para algum canto, para Massachusetts, Vermont e tudo, provavelmente não a levaria comigo, nem que ela quisesse. Ela não era o tipo de garota que valesse a pena levar para um negócio daqueles. Mas o pior de tudo é que eu estava falando sério na hora que fiz o convite. Isso é que é o pior. Juro por Deus que eu sou maluco. Ele repete muito isso. Muito, muito, muito. Ah, e todo o tempo volta à cabeça dele a história do laguinho. Ele pensa muito nesse laguinho. Laguinho do Central Park. Ele fica pensando onde é que vão os peixes? Se congela tudo. Onde vão os patos, principalmente? Está tudo congelado. E quando ele pega um taxista, uma hora ele pega um taxista que fica muito furioso com ele, com essas perguntas, diz, ué, é da natureza dos patos, eles ficam lá exatamente onde eles estão. E eles começam a discutir no táxi sobre isso, o taxista fica furioso com ele, explica para ele, os peixes ficam congelados ali exatamente onde estão. Daí descongela e eles voltam a nadar, porque é da natureza dos peixes isso. Ele pergunta para ele, o que que há com você? O que que está... E o menino resolve não seguir com a conversa porque acha o homem muito violento, muito, muito violento demais. Eu gostaria de ilustrar essa parte. Com um outro filósofo, o Apia, Antoni Apia, que vai nos colocar alguns dos elementos que surgiam a partir desses anos 50 para cá. Lembrem que antes dos anos 50, não era tão usual como é agora essa transição da infância para a idade adulta e falar-se da adolescência. É a partir dos anos 50 que se começa muito a falar dessa etapa da vida nomeada como adolescência. Até então não, era muito raro, era da infância para a idade adulta. Esse garoto mostra muito essa etapa. Uma etapa que traz uma contribuição importante e que hoje se esparrama em princípios de respeito, de alteridade, de formação, de caráter, de elementos identitários que são de passagem. Vamos acompanhar algumas palavras do Apia em Fronteiras do Pensamento que nos dão uma ilustração sobre fatores como estes.
Important thing in practice if you're dealing with people one on one is that it's really important to be kind of attentive, to attend to who they are, because everybody's slightly different, and some people are very different, but everybody's different, and you, the best way to interact with people is to interact with them on the basis of what they're like. But I'm talking to two people I haven't met before, so I have to learn what they're like in order to. I need to know who they are in order to talk to them. So I would say that on the one hand, there are these general moral principles. You should respect, basically, you need to respect people's human rights. But in a productive human exchange, what you need is attentiveness, I think, to who the other
Esse
person is.
menino, muitas décadas antes do Apia colocar isso, lá nos idos dos anos 1951, não tinha muitas alternativas na opinião do Salinger. A própria rebeldia dele era um paradoxo. Não havia para onde ir. Salinger não via para onde esse garoto pudesse ir. Ele então, numa parte avançada, resolve ir até o apartamento dos pais, sabendo que os pais tinham saído. Ele vai para visitar a irmã dele. Estava com muita saudade. Quando ela vê que ele está ali, eles se abraçam. Ela ama esse irmão, que a ama. É um dos poucos momentos em que ele consegue se conectar com alguém. Poucas vezes. Durante o livro, ele tem alguns encontros com duas freiras numa estação de trem, que ele encontra essas freirinhas que conversam com ele. E ele, antes de começar a mentir muito, ele sente uma certa conexão com elas. Ele questiona, pergunta, puxa, como será que uma freira lê determinada obra? Como será que ela pensa isso? São os poucos momentos que ele tem de conexão. Como agora com a irmã. Só que a irmã fica assustada, e ela não é boba. Ela fica olhando para o irmão e vejam o que ela diz para ele. Aí ela começou a olhar para mim com um jeito esquisito. Ele vai até o quarto dela, pede para ela não fazer barulho. No meio da noite, Holden, por que é que você veio para casa antes de quarta-feira? O quê? Puxa, é preciso a gente ficar de olho nela o tempo todo. Quem pensa que ela não é muito esperta é trouxa. Por que é que você não veio para casa só na quarta-feira, Holden? Você não foi expulso nem nada, foi? Ela vai direto à questão. E aí, quando ele começa a enrolar, ela olha para ele e diz: você foi expulso. Foi. E aí me deu um murro na perna. Ela sabe dar os seus soquinhos. Você foi expulso, não é, Roden? Ela estava cobrindo a boca com a mão e tudo. É um bocado emotiva, no duro. Quem é que disse que eu fui expulso? Eu não disse isso. Aí ela me deu outra cutucada. E olha que dava para machucar. Papai vai te fazer nem sei o quê. Aí ela se jogou de bruços na cama e botou a droga do travesseiro em cima da cabeça. Ela faz muito isso. De vez em quando parece uma alucinada. Para com isso, eu disse. Ninguém vai me fazer nada. Ninguém vai nem mesmo. Chega, Phoebe, tira essa porcaria desse troço da cabeça. Ela fica apavorada, menina, de ver que o irmão, ela acha que ele foi expulso. Ela conseguia. Era uma das poucas pessoas que conseguia driblar todo esse aparato que ele montava. Salinger mostra claramente uma das alternativas, que é essa afetividade genuína que ele tinha pela irmã, a irmã pequenina, que conseguia ler a alma desse irmão, ir direto até ele, se conectar a ele. Ela diz para ele que, na conversa que ela fala com ele, ela começa a questionar coisas que para ele são muito delicadas e dolorosas. Como ela entende que ele não gosta de coisa nenhuma, que ele não está satisfeito com nada. Ah, e ele grita com ela, ele diz: você está enganada, você está completamente enganada. Por que que você está me dizendo essas coisas? Né? E ela estava me deixando mais deprimido. Você não gosta de nada. Então não me diz uma coisa. Me diz uma única coisa que você goste. Ela pede para ele. Ele diz uma coisa que eu gosto, sabe bem. O problema é que eu não estava conseguindo me concentrar em nada. Às vezes é duro da gente se concentrar. E ele não conseguiu dizer para ela uma única coisa que ele gostava. Nem mesmo ela. Não é? Então, ele podia ter dito que gostava da irmã, que foi até ali por causa dela, mas nem isso ele atinou. Ele não conseguia dizer uma única coisa que ele gostava. Ah, ela então, várias páginas depois, ela diz: você não consegue nem pensar numa coisa, não é? Consigo sim, ele diz, eu consigo. Bom, então me diga. Eu gosto do L, respondi, e gosto de fazer o que estou fazendo agora. Sentar aqui com você, conversando e pensando numa porção de troços. Ela disse: o Eli já morreu. Era o irmãozinho deles que faleceu. E você sempre diz isso: se alguém já morreu e tudo, e já está no céu, então não é mais. Eles começam a discutir. A menina sabe perfeitamente que o irmão não está bem. Sabe que tem problemas. Sabe que ele nega tudo isso. Ah, e aí ele. No meio desse desespero todo, ele liga para um antigo professor ou para conversar, para ir até a casa dele, receber uma orientação, o professor Antolini, e liga dali. Ele fala: eu telefonei um bocado depressa porque fiquei com medo de meus pais me pegassem ali no meio da conversa, mas não me pegaram. O professor Antolini foi muito simpático, me disse que se eu quisesse podia ir imediatamente à casa dele. Acho que acordei ele e a mulher, porque demoraram um tempão para atender ao telefone. A primeira coisa que ele me perguntou foi se tinha acontecido alguma coisa. Eu respondi que não. mas contei que tinha levado bomba no pêncil. Achei melhor contar logo a ele. Ele disse: Cruz, credo, quando contei. Tinha um senso de humor muito fino e tudo. Me disse para ir imediatamente à casa dele. Ele vai. Chega lá, esse professor tinha bebido muito uísque, a esposa já estava pronta para dormir. Se despede deles e deixa que os dois conversem. E este homem, que já tinha bebido muito, fala algumas coisas para esse garoto que fazem sentido, mas ele é dúbio. Uma hora ele faz, quando eles terminam de conversar, o menino se deita lá no sofá, que a mulher diz para ele ficar lá, dormir por lá, e esse professor chega e faz um carinho na cabeça dele, e ele fica apavorado, confunde tudo, acha que é uma outra coisa, que não é uma reação paternal, que está acontecendo uma outra coisa, e vai embora, e aí fica perdido nos pensamentos abstratos dele, nas abstrações dele, cada vez mais, pensando que agiu talvez de maneira errada, que deveria voltar lá, não sabe muito bem o que fazer. Quando eles conversam, o Holden coloca para ele que acha que tudo é muito falso, que as pessoas são falsas, que no colégio ele explica como é que eram as coisas feitas no colégio, que quando uma pessoa falava, os outros ficavam falando em digressão, digressão, se ele errava, e que aquela concorrência, aquelas coisas para ele eram terríveis. Esse professor disse para ele: Holden, uma perguntinha pedagógica e um pouquinho batida. Você não acha que há um tempo e um lugar para tudo nessa vida? Você não acha que se alguém começa a falar sobre a fazenda do pai, deve aguentar a mão e depois arranjar um jeito de falar sobre a tipóia do tio? Ou então, se a tipóia do tio é um assunto tão fascinante, ele não devia tê-lo escolhido logo como tema da exposição, em vez de uma fazenda? Ele tenta mostrar para o garoto que as coisas têm seu lugar, têm sua hora, têm sua maneira. Porque o menino diz: ah, na escola todo mundo é objetivo. Ele diz: pois é, mas na escola está lá para isso, para aprender isso. Não é que sempre será assim. Mas o menino já estava confuso, e assim como ele também tinha fumado e bebido, etc. E aí esse professor diz: olha, eu almocei com seu pai há um tempo, que estava muito preocupado. E o Holden diz: francamente, o professor diz a ele: francamente, Holden, eu nem sei o que te dizer. E o menino diz a ele: eu sei, é difícil falar comigo, eu compreendo. Eu tenho a impressão, disse o professor a ele, de que você está caminhando para alguma espécie de queda, uma queda tremenda, mas honestamente eu não sei de que espécie. Você está me ouvindo? Ele disse que estava. Talvez uma espécie que faz com que a gente, aos 30 anos, se sente num bar e odeie todo mundo que entra, com jeito de quem jogou futebol numa universidade. Ou então você conseguirá instruir-se bastante para odiar todo mundo que diz: é um segredo entre eu e você. Ou talvez acabe em algum escritório, atirando clips na taquígrafa mais próxima. Eu não sei mesmo. Mas você entende o que estou querendo dizer, não entende? E o menino dizia que entendia. Às vezes entendia, às vezes não. Uma conversa muito dura. Esse professor basicamente quer mostrar para o menino que essa sociedade tem seus problemas, mas que é importante estudar, compreender e para poder ir além de tudo isso. E que se ele quisesse, esse era o caminho, e não o outro que ele estava fazendo ali, outras coisas que ele estava fazendo. Ao final, uma das cenas mais importantes de toda a obra, mais bonitas e um dos raros momentos em que esse menino sente paz, sente alegria, sente esperança de viver. Uma cena de um simbolismo imenso que foi tema de muitas teses, muitos doutoramentos, muitos estudos de mundo afora, que é a cena do carrossel. Que ele e a menina vão até o parque e ela anda no carrossel e ele de fora, ele não entra com ela, né? Ele fica de fora observando a menina naquele lindo carrossel. Lembrem os elementos circulares e E ali ele se alegra, como se existisse uma esperança nas crianças, na pureza delas, que poderiam transcender toda aquela dificuldade. Ela quer fugir com ele. Ela desce pelo outro corredor, pelo outro elevador alternativo, e com a malinha dela e diz: olha, minhas roupas, eu vou com você, posso? Ele disse: o quê? Quase caí duro quando ela me disse aquilo. Juro por Deus, me senti meio tonto e pensei que ia desmaiar outra vez ou coisa parecida. Desci com a mala pelo elevador dos fundos. Ninguém me viu, a mala não é pesada, só tem dois vestidos, meus mocassins, minha roupa de baixo, meias e mais umas coisinhas. Não é pesada, não. Experimenta uma vez só para ver. Posso ir com você, Holden? Posso, por favor? Ele fica desesperado. Ele não quer de jeito nenhum que ela vá com ele. Estranhamente, ele achava que para ela, ela poderia ter ali um futuro que para ele não servia. Um paradoxo que ele não explica, que ele não compreende. Na cena do carrossel, que é uma das últimas do livro, que praticamente fecham a obra, ele diz: estavam chegando cada vez mais perto do carrossel. Dava para ouvir aquela musiquinha maluca que toca sempre. Estava tocando Ó Maria. Era a mesma música que tocava há 50 anos, quando eu era bem pequeno. Isso é um troço bom nos carrosséis. Eles tocam sempre as mesmas músicas. Pensei que o carrossel ficava fechado no inverno, ela me disse. Era praticamente a primeira vez que ela me falava alguma coisa. Era porque a menina estava de mal com ele, não queria falar nada com ele. No entanto, diante do carrossel, ela retorna à alegria. Eles ambos retornam. Vai ver que é por causa do Natal, falei. Ela não falou mais nada quando eu disse isso. Provavelmente lembrou que estava de mal comigo. Você quer dar uma volta no carrossel? Perguntei. Sabia que ela devia querer. Quando pequenininha, o Ellie, Tibi e eu costumávamos levá-la ao parque. Ela era tarada pelo carrossel. Não havia jeito de arrancá-la de lá. Já sou muito crescida, ela falou. Pensei que não ia me responder, mas respondeu. Ele ficou no banco, olhando a irmã brincar no carrossel. Ele ficou encantado, feliz. Caminhei pelo banco e me sentei, enquanto ela subia ao carrossel. Deu a volta toda na plataforma e acabou sentando num enorme cavalo castanho, velho, surrado, para chuchu. Aí o carrossel começou a rodar e eu fiquei vendo passar e passar. Havia alguns garotinhos ali brincando. E ele disse: o negócio dessas crianças é que elas querem agarrar a argola dourada. O melhor é deixar elas fazerem, etc. Uma cena de grande simbolismo, uma esperança colocada nesse garoto, na juventude, no sonho, como uma maneira de transpor tudo isso. O Salinger não era um otimista quanto a esses problemas. Ele via que tínhamos uma dificuldade imensa, que esses poucos jovens, poucas pessoas que conseguiam fazer essa crítica encontravam alternativa. A própria sociedade da época não oferecia caminhos. E essas pessoas se viam despojadas de tudo, perdendo tudo, tendo que recomeçar, e recomeçar pelo único caminho que havia. Esse tempo mudou. Hoje, jovens como Holden têm outras alternativas. Não precisam ficar à margem, não precisam participar, não precisam fazer os elementos usuais. Há terceiros, quartos e quintos modos de existência hoje. O que permite muitas pessoas poderem trilhar sem tanto padecimento, sem tanto sofrimento, como naquela época. Infelizmente havia.